Bibliomania, por Marisa Midori.
Bom dia, professora Marisa Midori. Qual o tema da coluna de hoje?
Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Cláudia, você sabe o que é um reclame?
Para mim, diz respeito à propaganda. Mas como se refere a livros, deve ter outra definição.
Reclame, na bibliografia material, é uma marca que os impressores deixavam entre o final de uma página e o início de outra, para não perder o fio da meada. Na verdade, desde os códices manuscritos, essa marca de referência já existia. Sabe quando a gente está lendo um livro e chega na última linha e na última palavra da página? Pois é, abaixo desta última palavra, o escriba ou tipógrafo adiantava a palavra que viria logo em seguida, ou seja, a primeira palavra da primeira linha da página seguinte. Assim, além do autor não perder o fio da meada, o que era mais importante, no processo de cópia ou de impressão, o profissional mantinha sempre uma marca referencial.
Imagine se essa moda pega novamente nos dias de hoje.
Pois é, acho que seria bem interessante, sobretudo quando os livros são lidos em voz alta. E eu lembro que esta é uma prática pouco comum nos dias de hoje, até mesmo na relação entre adultos e crianças, não é? São poucos os adultos que têm a paciência de ler para as crianças, o que de fato é muito importante. Mas, voltando para o nosso assunto, a Elisângela Dias, que publicou sua dissertação de mestrado sob o título De uma página a outra, o reclame em livros manuscritos e impressos dos séculos XVI a XIX, pela editorial Miró, em 2018, conta ainda que o reclame também servia para que o leitor, e aqui eu penso no leitor que lê em voz alta, não perdesse o fio da meada no intervalo necessário para virar a página. Ou seja, ele já antecipava uma palavra que vinha na página seguinte no momento em que virava a página. Acho que esse tipo de trabalho de mapeamento e caracterização de partes que compõem não apenas a estrutura do livro, mas também a organização interna do texto na página, é fundamental para o conhecimento do objeto livro, claro, mas também das funções que essas partes exercem nas práticas de leitura. Hoje em dia, por exemplo, editoras e agências financiadoras de pesquisa torcem o nariz diante da ideia de publicar ou de financiar a edição de teses e, muito menos ainda, em relação às dissertações. Ocorre, porém, que um trabalho científico, após passar pelo crivo de um júri de especialistas e pela releitura e revisão do autor, no momento em que ele passa pelo processo editorial, ou melhor dizendo, pela mediação editorial, ele sofre novas intervenções e se torna pronto, de fato, para ser lido e compreendido por um público mais amplo. É claro que aqui é preciso fazer ressalvas em relação ao assunto abordado, não é? Bom, no que toca às humanidades, nós podemos dizer que é isso, na verdade, que dá peso às pesquisas científicas, ou seja, quando os leitores de um trabalho extrapolam os muros das universidades. E, nesse ponto, um trabalho editorial competente e responsável faz toda a diferença. E eu fico aqui com mais uma coluna, Bibliomania. Obrigada.
A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa.
Bibliomania, por Marisa Midori.